Som, teste, ei, ei, som, som, teste. Som, teste, 1, 2, 3, teste, evento hoje, 3 de fevereiro de 2025, hein?
Seja convosco, graça e paz, paz do Senhor, eu acho que deu para abarcar todos, né? Antes de nós iniciarmos, vamos tomar lugar aqui na frente, porque aí a gente fica mais próximo, a entrada nessa porta lateral aqui, pastores, vamos ocupar, que a gente ocupa esses lugares que tem o microfone também. Pode vir todos para cá, para o plenário, e a gente põe mais cadeiras aqui para ficar melhor para nós, fazendo favor. Pastor, senta aqui, ó, fica à vontade, ó, aqui nas cadeiras. Vem cá. Senta aqui, rapaz. Vai pôr mais cadeira, tá? Vamos pôr mais cadeiras. Ok, dá? Tá. Aonde está, né? Uhum. Ok. Então. É isso aí.
Só depende de nós.
Verdade. Pastor, senta aqui, pastor, ó, para ficar mais próximo aqui. Isso, tem mais duas aqui também, ó. Vocês acham que não é, mas é emblemático também ocupar o lugar. Na ótica política, e depois a gente passa para o espiritual, esse lugar é a representatividade do povo. E nós somos sacerdotes, e nós também representamos o povo diante do Senhor através do pastoreio. Então é importante, como autoridades espirituais, nós estarmos nesse lugar de poder, de comando, de autoridade, de decisões, trazendo não só aquilo que nós carregamos como propósito, mas também trazendo aquilo que nós carregamos no nosso coração como desejo para a nossa cidade. De ver uma cidade que cresce, uma cidade justa, uma cidade onde os mais sofridos são alcançados com o suprimento das suas necessidades. E é tudo isso que nós temos orado, porque são essas as demandas que chegam para nós lá nas nossas igrejas. É o anseio de uma mãe que sofre com o filho, porque está começando a enveredar para o caminho das drogas, e a gente precisa orar para que tenha mais clínicas. É uma membra que começa a passar por um processo de tratamento de quimioterapia, e a gente sofre, às vezes, porque demora a chamar em Uberlândia, e nós, como pastores, a gente sofre, né, recebe essa carga juntos. Amém? Queridos, então, mais uma vez, boa noite, paz seja com todos. E nós somos muito felizes em recebê-los aqui, e nós gostaríamos de iniciar com uma oração. Eu estava dizendo para alguns pastores, né, a nossa sessão ordinária, ela começa com uma palavra, e que mais do que nunca hoje se faz jus de declarar. Sobre a bênção de Deus, nós iniciamos este momento aqui, neste lugar. Vamos nos levantar para orarmos, pedir. Pastor Luiz Cláudio, dirigir a oração para nós, por favor.
Senhor, te amo, Deus, sua graça nunca falha, todos os dias eu estou em suas mãos, desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade. Doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo é, eu vivo da bondade. Adorei. bondade de Deus. Mais uma vez eu cantarei da bondade de Deus. Preciso ser conhecido por ninguém. A minha glória é fazer com que conheçam a ti. Cante a ele, cante a ele. E que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais. E como serafim, como serafins que cobram o rosto ante a ti, escondo o rosto pra que vejam tua face em mim. E que diminua, e que diminua eu, pra que tu cresça, Senhor, mais e mais.
Canta, igreja,
no céu. Tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta, tua presença é o meu prazer. Tua presença, tua presença é meu prazer. Tua presença,
aleluia, nós temos prazer em ti.
Tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. Só tua graça me basta e tua presença é o meu prazer. A honra, a glória, a força e o Jesus, meu louvor.
Deus. Amém. Obrigado, pastor Fúvio, por ter nos conduzido aí em adoração. Pega uma cadeira, pastor Fúvio, colocar aqui para mim. Isso, nós vamos tentar ser sucinto. Sei que cada um de vocês tem seus compromissos. Como disse, segunda-feira, para nós, é um dia... em tese que o nosso organismo começa a sentir que a gente, né, deu tudo no final de semana para ministrar ao Senhor, e na segunda, no início da semana, eu sei que a gente, muitos de vocês têm até compromissos nas igrejas, e a gente agradece. Qual que é o nosso objetivo aqui? Não só espiritual, como eu disse, de nós termos nesse lugar de comando, de poder, de autoridade, tomado pela adoração, pelo louvor. Eu tenho uma visão de reino, de ocupação de espaços. Quando Jesus disse que aquilo que ele veio para fazer é semelhante ao reino, na concepção do que Cristo estava falando no contexto histórico, era ocupação de território. Essa era a visão de reino. E a gente precisa ocupar território. Quando nós ganhamos uma vida e alcançamos a família, nós ocupamos território. Pastor, tem até um lugar aqui, pastor, ó, senta ali para ficar mais fácil. Eu vi o senhor aqui só pela... Obrigado pela presença. Então, espiritualmente, é importante estarmos aqui. É lógico que a legitimidade para decisões, ela advém daqueles que foram, pela justiça eleitoral, diplomados. Mas, espiritualmente, aquilo que nós ligamos na terra é ligado nos céus, e assim o que desligarmos na terra também. Agora, sobre a ótica do reino, daquilo que é a nossa missão, daquilo que é a nossa visão, também entendendo o processo político de ocupação de espaços. Eu costumo dizer que, na conversa com o prefeito, hoje estive com ele à tarde, eu sempre tenho tentado dizer a ele qual é a angústia de cada um de nós enquanto evangélicos. O meu papel nunca vai ser reduzir o que nós queremos para um show evangélico. Isso é reduzirmos muito na visão. É como se tratássemos a gente como criança que você dá uma balinha e ela se diverte com a balinha. O que nós queremos é uma cidade justa. O que nós queremos é uma cidade com emprego. O que nós queremos é uma cidade onde o dinheiro não é desviado. O que nós queremos é uma saúde que funciona. O que nós queremos é uma cidade que se torne atrativa para empresas, para gerar emprego para essas adolescentes que estão crescendo nas nossas igrejas e que precisam entrar no mercado de trabalho. O que eu tenho dito para eles, que o nosso desejo enquanto povo de Deus, é que nós sejamos respeitados. Permita-me ser mais transparente. Por muitas vezes se pensou no povo evangélico como alça de manobra apenas na eleição. Se usa o evangélico para a eleição e depois esquece. É como se fosse aquele curralzinho, sabe esse termo? O curral eleitoral. Então, tratava a gente assim: eu vou atender o pastor Fúvio com uma tenda e eu vou segurar o pastor Fúvio para que ele me apoie. E aí, depois que eu dei a tenda, mas não tem compromisso com a visão, com aquilo que é o chamado da sua igreja para a cidade. E eu sempre digo que, às vezes, tem igrejas que têm um chamado, não só para ganhar almas, mas um chamado importante para fazer algo para a cidade. Uma igreja relevante na cidade, na ação social, seja na recuperação de pessoas, seja no discipulado de jovens, para dar a eles um futuro melhor. Cada igreja tem um chamado, que isso está muito inerente ao pastor. Existe dinheiro para isso, legalmente, para chegar. Existem programas federais e estaduais que precisam de alguém lá na ponta da linha que se prontifique, que tenha expertise, que tenha o coração, que não pense fazer só por dinheiro, pense fazer porque essa é a nossa missão, entende isso? Então, a minha visão política, conversando com o prefeito, é exatamente essa. É que aquilo que nós queremos é o bem da cidade. E o que nós desejamos é que o povo evangélico seja reconhecido sobre essa ótica. da sua força espiritual, mas também da sua quantidade de pessoas que são cidadãos pagadores de impostos. Entende essa minha correlação? É, e é exatamente isso. Quando a gente reduz o nosso debate, enquanto evangélicos, para isso, nós estamos reduzindo um debate muito pequeno, e nós precisamos ampliar o nosso debate. É lógico que a pauta, as pautas ideológicas, elas vão estar sendo monitoradas. É lógico que a nossa presença nesse poder vai inibir qualquer pauta ideológica que ela prospere. A nossa cidade é uma cidade, e isso ficou claro na última eleição, uma cidade conservadora. Então, alguém que levante uma bandeira diferente daquilo que é o normal de uma cidade, nós estaremos aqui pontualmente para coibir. Mas a gente também não pode reduzir a nossa atuação enquanto evangélicos às bandeiras ideológicas, entende isso? Nós precisamos estar vigilantes a elas, mas nós não podemos apenas estar nas nossas posições, né? Quando o soldado faz um buraco, como é que chama?
Trincheira.
Isso, é seu. A gente não pode ficar na nossa trincheira somente esperando as guerras ideológicas. E aí a gente tem outros mecanismos para travá-los lá nas redes sociais. E eu creio que a gente está tendo, inclusive, vozes importantes que esse posicionamento. O Brasil ainda não descambou por causa dessas vozes. Mas aqui em Araguari a gente não pode aparecer politicamente apenas para discussão ideológica. Eu acho que nós precisamos aparecer politicamente para discussão de projetos e políticas públicas que tenham um impacto agora na sociedade. Entende o que eu estou falando? Então, nós temos que discutir como é investido o dinheiro da saúde, nós temos que discutir se o processo de atendimento das unidades ele está correto, se o processo, por exemplo, quinta-feira eu tenho audiência pública sobre a dengue, e é inadmissível termos a quantidade de casos que tivemos de dengue o ano passado, sabendo onde foi os erros, e nós termos novamente uma quantidade de casos. Então, a gente não pode tratar isso com leviandade. É lógico que a gente sabe que vai aumentar o caso, mas a gente já aprendeu com o passado, e a gente precisa discutir. E lá na reunião com a secretária, eu disse, eu com certeza vou estar com os pastores, e vocês precisam entender que quem lida com o povo dominicalmente são os pastores e sacerdotes da Igreja Católica. Quem tem condição de influenciar, de distribuir material para dizer para as pessoas se tornarem participantes, porque é uma campanha que não pode ser só para o órgão público, ela tem que ser também da dona de casa, da gente, do proprietário do terreno baldio, que deixa o terreno ser cercado. Entende que é onde a gente começa a participar da política pública? A gente começa a dizer assim, realmente os pastores são importantes. Mas se a gente não pontua, eles não conseguem enxergar que todo domingo nós temos milhares de pessoas passando nas nossas igrejas. E que essas pessoas, elas precisam ser devidamente orientadas para que nós não consigamos. Por quê? Porque amanhã ou depois, pode ser que meia-noite alguém desesperado da sua igreja vai ligar para você e diz, olha, meu filho está aqui com dengue, já foi na UPA, já voltou 3 vezes... E pode, não sei se você sabe, que nós tivemos casos de óbito por causa de dengue. Já tivemos 2 no Brasil e não é ainda o pico. O Guilherme é um expertise disso. Então, nós não começamos agora. Então, é isso que eu entendo que nós precisamos pontuar. Discutir políticas públicas. Entender se realmente é importante mudar uma política. Por exemplo, há um desejo da secretária de uma determinada pasta enfraquecer a política pública das clínicas de recuperação. Isso é claro. Qual que foi o meu papel? Além de criticar dessa tribuna, eu falei com o prefeito hoje. Eu não admito. O senhor quer ficar responsável? O senhor quer pegar todas essas pessoas adictas, estão no problema, colocar lá na porta da prefeitura para o senhor cuidar? Mas eu tenho coragem de falar, lógico, a educação respeitosamente. Mas se a gente não pontuar, isso é retirado como se retira, entende? Mas se nós não tivermos a discussão de política pública, isso reflete diretamente a gente, porque nós acreditamos que as pessoas podem ser transformadas. Amém? Nós trabalhamos com o poder do Evangelho para transformar, mas nós sabemos que a transformação de uma pessoa precisa ser consolidada também numa clínica. Nós temos pessoas aqui que vivem disso e vivenciam. Estou dando esse exemplo, entendeu, pastor Nil? Então, é isso que eu me proponho. Proponho trazer vocês para essas discussões. Fazer com que aquilo que está escrito na palavra dá voz ao necessitado. E vocês estão perto dessas pessoas que anseiam. Porque aquilo que vocês recebem lá e têm com empatia, recebe a dor dessas pessoas, ela pode ser mudada, e não só com oração. Ela pode ser mudada com políticas públicas bem desenvolvidas. E exatamente é isso que eu acredito na política. É para isso que eu tenho sentido esse chamado para estar. De ter essa condição, essa garra e esse desejo. De fazer com que aquilo que, por exemplo, o pastor Cleiton lá tem como desejo, e às vezes ele vê tão distante, e às vezes um programa encaixa exatamente aquilo que o senhor sente como chamado. E por que não um evangélico ocupar o espaço? Amanhã ou depois, nós qualificarmos pastores para que a gente ocupe espaço. Se nós tivermos um pastor um dia qualificado para a Secretaria de Desenvolvimento Social, qual vai ser o olhar para ele, para assistência social? Qual vai ser o olhar? Porque, para nós, assistência social não é só uma política pública, é uma ordem de Deus, cuidados. Entende a visão? Entende isso? Agora, não adianta a gente querer ocupar um espaço se nós não começarmos a construir essa força para que os espaços possam ser ocupados, entende? E essa construção, ela se dá exatamente disso, de nós convergirmos, discutirmos, entendermos que nós estamos caminhando juntos. Eu conheço bem a máquina pública, mas eu estou aberto, eu quero, o gabinete meu está aberto para vocês. O gabinete não é do Levi, o gabinete é da cidade e do povo de Deus, principalmente. Então, a gente precisa aproximar de vocês e a gente precisa ter um lugar, pastor João, de debate, para a gente entender que isso também é bíblico. Que isso também é bíblico. Porque senão a gente quer só discutir se é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista mesmo. A gente precisa saber que isso também é bíblico. É bíblico. Então, eu quero, desde agora, a colocar o meu gabinete, a minha assessoria, para atender vocês. Eu ficaria extremamente triste se eu ouvisse um pastor dizendo, um vereador dizendo, atendi aquele pastor, não por ciúme. Mas isso traz para mim o quê? Puxa vida, eu de alguma forma não estou tão acessível quanto o outro vereador. E isso para mim eu ficaria muito triste, porque eu não estou cumprindo o meu papel, eu preciso estar acessível ao povo de Deus. Porque a sua causa vai ser encarada não primeiramente sobre a ótica política. Eu atendendo você, pastor, eu não vou olhar o que o senhor vai me dar de retorno, eu vou olhar o quanto isso vai ajudar o senhor a fazer o reino de Deus crescer na cidade. É lógico que isso tudo vem como resultado. Então, está aqui nessa noite, não quem me apoiou, e isso já passou, está aqui quem eu acredito, que pode somar força comigo para que eu possa ser bênção na vida de vocês e vocês me ajudarem a fazer um grande mandato para mudar muita coisa na nossa cidade. É exatamente isso que eu proponho. Hoje mesmo estive lá numa unidade que o pastor João Batista me colocou uma indignação, uma insatisfação. Não expus ele, mas eu levei e fui duro e contundente. Aconteceu. Não aconteceu. Aconteceu, porque a pessoa que me falou não mente. E isso vai mudar, porque foi detectado e você pode ter certeza. Vai mudar amanhã? Não. Mas isso já foi estatado. E é isso. A gente precisa ter a colaboração de vocês e estar aberto. A gente vai colocar o telefone daqui a pouco da nossa assessoria. Tem pastores que são muito próximos a nós e que eles estão aí para receber. Aquilo que puder fazer, nós faremos. Aquilo que não tiver condição de fazer, nós vamos olhar nos olhos e dizer, pastor, isso eu não consigo. Eu não posso receber uma demanda e procrastinar na resposta. Isso não é justo, não é correto, não é cristão. Eu vou conseguir atender todos? Não. Mas, pelo menos, me esforçar, eu farei. Porque eu entendo o quanto isso tem um reflexo. Existem situações na nossa cidade, como eu disse, e eu encerro para abrir oportunidade para vocês falarem, que a gente, às vezes a gente pensa que são coisas tão difíceis de serem mudadas. Mas, às vezes, uma mobilização de força redunda na decisão política. Vou explicar isso. Agente político respeita gente, quantidade de gente. Entende o que eu estou falando? A gente prega para dois como se a gente estivesse pregando para mil, não é verdade? Eu já preguei para 6 pessoas, pregando para 1000. A gente faz isso. Político, não. Político entende a força daquilo que se pede pela potencialidade de pessoas que estão reivindicando. Entende o que eu estou falando? Então, é exatamente isso. Se a gente quer influenciar decisões, a gente precisa ter massa. É isso. Essa é o grande filho, o cerne da questão. Porque senão vai ser somente uma voz. Contundente, firme, mais uma voz. Mas eu preciso ser uma voz representativa para que o político, opa, não é só não atender o pastor, é não atender uma parcela grande da sociedade. Que isso vai ter um impacto lá, quando você estiver falando com sua membresia. E o político tem que entender que isso vai ter um reflexo. E o político, ele, né, o senhor que trabalha no meio político, ele precisa ser bem avaliado pelas pessoas. Entende o que eu estou falando? Hoje, que bom que hoje a gente está podendo falar com mais liberdade. E é isso. Se ele entender que isso vai dar desgaste, infelizmente, mas a gente tem que encarar essa realidade. Então, vamos jogar o jogo. Se ele entende que é assim a força, é assim que nós vamos nos mover. Nós não vamos jamais entregar uma listinha de coisas que vão ajudar a mim, a você. Vai ajudar o povo e essa cidade. Não tem rachadinha, não tem joguinho e não tem notinha fria. O que entrar lá é 100. Eu disse para o prefeito, investe. Porque se entrar 100, gasta-se 100. Eu confio, porque são homens de Deus. E é isso. A gente já tem uma história, e aí eu honro o pastor Juliano, uma história realmente construída nessa visão. Mas a gente pode elevar essa história juntos ainda mais. Amém? Então, essa é a nossa introdução. Eu vou abrir para vocês poderem falar, e no final a gente faz uma síntese disso, e aí a gente começa a planejar os próximos passos, né, pastor, para as próximas ações, reiterando que nesse ínteri a gente está à disposição para servir naquilo que é individual para cada um de vocês, para atender a sua igreja, nós estamos à disposição. Estou aberto aí, um pastor que quiser, é só apertar esse botãozinho aí, os irmãos estão aqui, quiser falar daí, eu vim falar de cá ou ali na tribuna, fica às ordens, está à disposição, gente.
Pastor, deixa eu puxar aqui então. Eu sei, porque quando a gente está perto, a gente sabe como é que é. Até então, na teoria, a gente acha muito legal estar sentado, né, em um posicionamento como o pastor Levitar, mas diariamente a gente vê o desgaste que tem. É um desgaste pessoal, acredito que a pastora em casa deve receber ele já aos dentes, porque já... mas eu sei que tem esse desgaste mesmo, porque a gente presencia isso aqui. Mas, pastor, tem um fato importante que o senhor tinha colocado a respeito do gabinete estar aberto, principalmente com a parte de advogado, porque existe uma demanda muito grande em várias igrejas hoje, que é a questão de documentação. Hoje a gente vê o Congo com a documentação em dia, com o CAGEC em dia, com tudo que tem de documentação que precisa receber o emenda impositiva em dia. Mas, infelizmente, a maioria das igrejas não tem essa condição. Eu sei que existe até, da parte do senhor, uma disposição de querer ajudar. Eu queria que, se o senhor pudesse colocar mais claro qual que seria essa ajuda em relação à organização de documentação para quem se interessa em ter um projeto, em colocar algo de relevância para a sociedade, trabalhando dentro da sua própria igreja, ali com o espaço que tem, né, disponível, assim como faz várias associações por aí.
Vamos lá. Isso é importante. Primeiro aspecto na legalização, nós temos que falar primeiro que tem igrejas ainda que não têm CNPJ. E no mundo jurídico, se você não tem CNPJ, você não existe. Isso pode ser já lá na frente, um problema de fiscalização, com a fiscalização sanitária, ou se Deus o guarde acontecer algum problema, a primeira coisa que vai se pedir é isso. Então, primeira coisa que a gente precisa, nós temos um staff de advogados, contador, para a gente montar o estatuto, e aí a gente precisaria de ter do pastor qual é a visão de governo de igreja, qual é a base doutrinária. Esse é um aspecto que a gente precisa receber. E algumas informações. Se você vai ter pastor, evangelista, porque a gente precisa montar um estatuto de acordo com a sua realidade. Eu não posso pegar um estatuto padrão e colocar lá na igreja, porque às vezes é um estatuto... Então, na nossa igreja, o governo é episcopal. Em algumas igrejas, o governo é congregacional. Então, a gente, né, precisa disso. Então, a gente tem que montar o estatuto. E aonde entra a assessoria jurídica? Montagem da Assembleia Geral, a ata confeccionada, a assinatura do advogado, levando até ao cartório para o registro. E, posterior, a abertura do CNPJ, para que possa ir a igreja aberta. E aí, depois, tem o contador que vai precisar fazer, porque todo ano uma igreja precisa fazer imposto de renda. Senão tem multa. Então, esse é o primeiro aspecto. Vou dar um caso de uma pastora, não vou dizer qual igreja, ela abriu um CNPJ lá atrás, aí nunca fez imposto de renda. A dívida está monstruosa. Então, o que eu disse para a pastora? Pastora, é preferível a senhora abrir outro CNPJ. Porque está dentro mais da realidade, porque a realidade da igreja não vai. Então, nós estamos montando o estatuto para ela. É complexo? É. Porque precisa o nome do dado de todas as pessoas, casado, solteiro, tudo isso. A gente precisa ter. Por quê? Porque, infelizmente, é muito burocrático. E é por isso que alguém precisa montar isso. E a gente precisa das informações. E, posteriori, a gente tem condição de dar seguimento. Tendo o CNPJ, você está tranquilo. Foi feita uma emenda minha, e que a gente vai corrigir, porque o Código Tributário foi mudado e eles retiraram isso, para que não se pague a taxa e nem seja obrigatório o alvará sanitário para as igrejas. Então, isso eu já está conversado com o prefeito para que mande. Já foi mandado antes, mas aí mudou o Código Tributário e eles esqueceram de colocar isso lá. Então, futuramente, não vai ter mais nenhum problema do alvará sanitário, mas o de localização... É imprescindível, sobretudo para a gente que lida com o povo. Se Deus o livre guarde acontecer qualquer acidente, a implicação jurídica será muito grande. Né? O senhor sabe da lei, sabe como é que é. Então, no que tange... agora, o que é importante dizer? Um CNPJ de uma igreja, ele não pode receber emendas impositivas. Por quê? Porque isso ainda não está consolidado. Pode colocar emenda e depois não passar pela comissão. A emenda a gente pode colocar com o CNPJ de associações. E aí, sim, a emenda impositiva é colocada nessa associação. E aí, pode ser que a gente consiga colocar para a igreja, mas aí a gente precisa trabalhar um entendimento. Aí eu vou trabalhar internamente com a procuradoria para, antes de colocar a emenda, dizer se ele não vai lá na frente reprovar a emenda. Então, eu tenho que fazer uma gestão política e jurídica para garantir que a emenda colocada para o CNPJ do pastor vai realmente dar, porque não adianta nada eu alimentar uma expectativa, chegar lá na hora e não consolidar. Esse é um aspecto. Então, a gente está aqui para ajudar nesses processos à medida que vocês necessitarem, procurando o nosso gabinete, nós temos advogado, temos o contador também, que é o contador da nossa igreja, então, ele é pastor, então, ele lida, né? É o métier dele, então ele vai orientar vocês nesse aspecto, ok? perguntas ou alguma colocação, estão à disposição.
Em 2023, a prefeitura começou a cobrar alvará de algumas igrejas. Teve algumas igrejas menores que até fecharam, porque andaram a cobrar. Né? Agora, na questão da igreja, tem um KINAI, que ela isenta ela de algumas taxas. Sabe? Isso aí o senhor tem o contador, pode até olhar, parece que são 3 ou 4 KINAI que encaixam dentro da igreja, mas um deles isenta a igreja de algumas taxas federais, alguma coisa. Falando assim, em questão essa pessoa que tem essa dívida, é até bom olhar, porque, de repente, ela não precisa nem abrir um outro CNPJ, porque, de repente, o KINAI dela favorece ela nessa questão dessa dívida.
O problema é que não é taxa, é multa por não ter feito. Entendeu?
Pois é, mas tem algumas multas que são isentas.
Então,
isso aí porque não deve ter apresentado DCTF, é a multa que...
E essa multa, houve lá, lembrando, há um tempo atrás, da Internacional da Graça, estava devendo um valor muito monstruoso para o fisco. Vocês sempre se divulgava isso. E aí foi feito um projeto de lei específico para dar um desconto, né? Porque a imunidade, que é chamada as igrejas, é a imunidade tributária em algumas coisas, em algumas taxas. Por exemplo, a taxa de limpeza é obrigatória a igreja pagar. Já o IPTU, a igreja tem imunidade. Então, nesse caso, a gente fez a pesquisa, por ter sido multa, e ela ficou inerte, ela não contestou a multa e não pediu isso, automaticamente, já aponto, nem administrativamente tem condição de fazer o questionamento.
E uma das questões também é as igrejas colocando muitos bens no nome dela. Porque ela tem uma isenção. De repente, ela começa a ter bens demais. Eu acho que foi um dos problemas da igreja lá da... Então, colocando... Eu sei que tinha, na época, tinha aeronave, tinha fazenda. Então, mas tinha tudo isso, mas o débito com a receita era enorme. E como que justifica?
Então, é inconcluente, né, pastor? Você adquire bens, mas não cumpre o compromisso com o fisco. Isso até é muito perigoso para a gente, porque se a Receita Federal perceber que existe muito recurso entrando e está tendo muito crescimento de patrimônio, eles vão pensar, opa, vamos começar a taxar, porque a gente precisa arrecadar. Isso é muito perigoso, né? Mas é uma discussão realmente que é de uma discussão federal, né? Assim, eu concordo com o raciocínio do senhor, a gente tem que tomar cuidado. Quer dizer, não paga as taxas e tributos, mas adquire bens, né? É inconcluente.
Inclusive, eles queriam até começar a tributar as igrejas.
Sim.
Então,
pela força lá dos políticos, né, da bancada, não foi para frente. Isso, né? Então, assim, está vendo onde o político... Entendeu?
Tinha alguém nosso lá para defender.
E outra coisa, eles entendem, né? Você vai desagradar uma quantidade de evangélicos no Brasil e a força política, você entendeu onde onde a força encarada, ele pensa em tomar alguma ação e uma decisão? Ok? Mais alguma pergunta, um posicionamento, pessoal, para a gente... Obrigado, pastor, pela orelha, mas eu vou pedir para o contador dar mais uma olhada dessa pastora lá.
Pastor Levi, aproveitar os pastores aqui, vou até começar a fala meio que com desabafo, né? Quando a pessoa chega em mim e fala assim... Seu chamado é bonito, eu falo, mas eu não pratico o meu chamado, eu pratico aquilo que a Bíblia manda. que eu tive fome, não me deste comer, tive sede, não me deste beber, fui forasteiro, não me hospedaste, estive nu, não me vestiste, estive preso e doente, não me observaste. Então, aparta de mim para o fogo que está separado para Satanás e seus demônios. Então, isso é uma obrigação da igreja. Então, a justiça social não é um chamado. A casa de Davi não é um chamado. É uma obrigação. E não é de uma igreja. É de toda a igreja. Então, hoje, a gente podendo ocupar espaço dentro do poder público, né? Porque a gente pode influenciar, o problema não é a igreja na política, o problema é a política na igreja. Agora, a igreja tem que estar na política, porque a luz vai brilhar onde tem treva. Então, assim, a gente tem que desmistificar uma coisa e desmistificar outra coisa, que é chamado, porque isso não é chamado de um ou do outro, isso é obrigação de todo mundo. A igreja que não pratica isso, ela não está fazendo o papel que a Bíblia manda. Isso é um... E quem falou isso foi o próprio Jesus, não é uma doutrina do apóstolo Paulo, não. O próprio Jesus disse lá em Mateus 25. Então, se não fizer isso, é condicionamento até de salvação. É lógico, nós somos salvos pela graça, né? Mediante a fé na graça, mas a fé sem a obra é morta. Então, quando a gente fala de política pública, a política hoje está fazendo aquilo que nós, como igreja, deveríamos fazer. E nós deveríamos aproveitar os lugares, ocupar os lugares na política para melhor fazer, não só para os crentes, mas principalmente para os descrentes, os órfãos, as viúvas que estão fora da igreja. E quando a gente fala de política pública, tem quatro políticas públicas que não tem como a gente não se envolver. A primeira dela é a segurança alimentar, né, porque a segunda dela é desenvolvimento social, mas o Brasil ele é de cabeça para baixo. 25%, a maior arrecadação vai para a educação, que é uma hipocrisia. Por que, que a educação é hipocrisia? Como que a gente vai dar educação para quem está com fome? É, quem está com a calculadora, faça isso. Só para vocês entenderem, o tanto que nós temos que ocupar espaço. A pastora Selma teve pouco tempo agora, ela é subsecretária de educação. Tinha que voltar ali como secretária para a gente fazer a educação e dá para fazer. Faz uma conta aí. 167 milhões. Põe zero aí. Só para você entender o quanto que... Quando a gente tem uma caneta política, as coisas podem mudar. Só que uma só não vai dar. Pastor Levi aqui, eu estava aqui terça-feira passada, que a hora que ele levantou algumas demandas da cidade, alguns vereadores já devem ter recebido aqui umas mensagens do Poder Executivo, já começou a combater os direcionamentos que ele trouxe aqui, entendeu? Por quê? Porque o direcionamento que ele trouxe ofende, né, alguma parte errada aí da gestão. Divide agora. Por 9 mil, nós temos cerca de 9 mil alunos na rede municipal, não é isso, pastor?
18.555.
Não, não, agora divide por 12. Não é 18 mil, não, põe zero aí. Vezes... Você pôs ele vezes 9 mil? Põe só
167 tirar... milhões dividido milhões, por 9
isso,
mil.
Isso.
18.555 e 55.
Esse é o dinheiro, gente, que a gente recebe da educação. 167 milhões. E aí divide aí 12. Agora divide por 12. 18 mil. 1.546.
E 29.
O que, que eu quero dizer para vocês? Alguém aqui sabe quanto que é uma... Quanto que é a mensalidade no nacional?
De que idade?
Vamos pôr aí 15 anos, 16 anos.
Mil e...
Tem gente. Mas só que como que nós vamos ter educação se não tem desenvolvimento social? O menino vê o pai batendo na mãe e não tem política pública para proteger a mulher. Ele vai para a escola no outro dia. Como é que ele vai ser educado? A aprendizagem dele não vai para frente, a pastora é educadora, a pessoa não vai desenvolver, não vai ter aprendizagem. Então, é aí que nós temos que ocupar espaço, porque se o pastor Levi hoje, ele tem uma cadeira, nós precisamos tentar ter 3 cadeiras na próxima, 4 secretarias, e essas secretarias precisam de quê? Desenvolvimento social, educação e saúde. Porque, e nós temos que começar, nós pastores, começar a fazer projetos que uns vão reforçar o projeto do outro. Porque, na verdade, às vezes a gente está fazendo projeto e nós estamos disputando uns com os outros. Às vezes o pastor Carlinho da APE me manda um convite, no mesmo dia que o FUV me manda um convite, no mesmo dia que o Nil me manda um convite, o Luiz Cláudio me manda um convite, nós estamos fazendo o mesmo evento no mesmo dia. Imagina só, nós fizéssemos 12 eventos, uma vez por mês, e as igrejas apoiassem todos esses eventos.
Aí a sociedade ia nos ver, os políticos iam nos ver, e nós íamos construir projetos dentro da política pública que seriam eficientes. Sabe o que foi a frase que mais me doeu na pandemia? Só vai abrir aquilo que é essencial. A igreja, ela só foi aberta junto com a academia porque tinha alguém no executivo, o pastor Levi fazia parte do comitê de saúde naquela época, e ele brigou para abrir, e nós fomos colocados essencial como academia, gente. Será que se a minha igreja a sua fechar, a cidade vai sentir falta? É isso que nós temos que pensar, gente. Eles têm que olhar para a gente como essencial. Se a gente fechar uma porta, é só uma porta que fechou. E esse espaço político ele é feito para isso, porque a gente deu a bateria para o capeta. Os meninos saíram da igreja, foi tocar bateria no mundo, porque não podia tocar bateria dentro da igreja, porque a bateria era do capeta. Vê o movimento, o Woodstock. O que foi o movimento Woodstock? Sexo, droga e rock and roll. A meninada no mundo. Aí a televisão era do capeta antigamente, os crentes mais antigos aí vão lembrar dessa época, né? Eu sou bem novo. Aí, irmãos, para a gente recuperar a televisão não teve jeito, aí quem quer um programa de televisão paga caro, porque hoje a gente descobriu que a televisão é do capeta. E o que a gente está fazendo com a política? A mesma coisa. A política é do capeta, o capeta está tomando conta, então nós, pastores, nós temos poder. Os evangélicos que candidataram, até onde eu consigo contar, teve 8.773 votos. Três cadeiras. Mas não, o que eles fez? Eles elegeram um de lá, elegeu outro de lá, elegeu outro de lá. Por quê? Porque nós não temos essa unidade, gente. Então, hoje, o pastor Levi está colocando à disposição o gabinete dele, para que a gente tenha unidade. Você tem uma demanda no seu bairro, não vai no vereador do seu bairro, vai no pastor Levi. Vocês estão entendendo? Por quê? Para nós fortalecer. É obrigação de todos, mas nós precisamos fortalecer uns aos outros. Se nós cobrir a vida uns dos outros, nós vamos construir política pública efetiva, que chega na ponta, sabe? Que chega alimento na mesa das pessoas, porque senão o Lula vai sair lá na televisão, vai falar que vai dar picanha e cerveja para o povo, vai ganhar de novo, gente. Porque o que a igreja está fazendo? Então nós precisamos fazer, então nós precisamos sim de envolver na política, mas não trazer a política para a igreja, mas trazer a igreja para a política. Ser luz aqui. Então nós temos um gabinete hoje que foi aberto. Eu, no lugar do pastor Levi, eu estaria assim, assustado, porque ele está abrindo um gabinete para os senhores. Isso é muito bom, porque vocês vão poder fiscalizar o trabalho dele. Eu já fiscalizo o trabalho dele tem muito tempo. Né? Eu fui chegando aos poucos, fui observando ele, nos dois mandatos dele, no tempo que ele teve no executivo, acompanhando a seriedade. Às vezes sai um buchiche, e sabe o que me fica triste? O buchiche não sai de fora. Os buchiches saem de dentro da igreja. Você não vê o macumbeiro falando do macumbeiro, você não vê o traficante falando do traficante, mas às vezes você vê um crente falando do outro crente. Então nós precisamos parar com isso, nós estamos com uma oportunidade aqui. É inadmissível a próxima eleição nós não ter três cadeiras aqui. Aí, irmão, o prefeito vai olhar muito diferente. Pode ser o prefeito que foca, ele olhar três cadeiras aqui, duas secretarias e uma política pública efetiva feita por nós, igreja. Sabe, onde a gente vai lá bater na porta de um juiz, ele vai nos respeitar porque ele vê o resultado, um promotor vai nos respeitar porque vê o resultado, mas aí a gente tem que trabalhar, tem que dar o duro. E não é para nós construir um império com o nome da nossa igreja. É para nós construir um Araguari melhor. Porque a gente precisa ficar em Jerusalém até ser revestido e depois nós vamos até os confins da terra. Mas até lá, gente, nós estamos num momento que pode ser ímpar na cidade de Araguari. Um momento diferente. Né? O pastor ele falou para mim antes da campanha, ele falou assim, pastor, tenta reunir antes os apoiadores. Os que não apoiam não tem problema. Mas depois da campanha, tenta reunir os pastores para nós ter um mandato junto. Sabe, sem meninice, sem assim, ah, ele é do grupo A. Não tem grupo, gente. Não podia ter grupo, quem paga o imposto é o povo. Não é o grupo, não vou falar não, né? Mas não é o grupo A, não é o grupo B, não é o grupo... É o povo que paga imposto, é o senhor que paga imposto, sou eu. Então, a cadeira é desse povo. E nós, cristãos, nós temos idoneidade, gente. O pastor Levi, ele vai arrumar problema. Ele falou que na última sessão aqui, de uma instituição aí que recebeu mais de 2 milhões de emenda impositiva, não tem um serviço contínuo, não tem um serviço prestado assim que vale 2 milhões dava para mudar a vida de muita gente. Sabe? Porque muitos que sentam nessas cadeiras aí, quem trouxe óleo ungido podia até jogar aí, né? Às vezes chama a instituição e fala, vou passar 100 mil, você dá 50 para mim de volta, e acontece. E ele propôs a não fazer isso, então nós temos como, gente. Araguari é muito fácil de lidar com ele. Nós temos que ocupar o espaço. Até a gente conseguir um espaço de cargo remunerado, um espaço na secretaria, pastores, vamos para os conselhos. Lá delibera, lá fiscaliza, lá o pastor Cleobo hoje está como presidente do Conselho de Segurança Alimentar. Nós precisamos emplacar uma cozinha solidária. O pastor Carlinho começou uma cozinha solidária lá no Novo Horizonte, mas o gestor não tinha visão. Ele chegou lá e falou assim, essa cozinha não passa na vigilância sanitária. Agora a gente tem visão. Se eu chegar no lugar que lá não passar na vigilância sanitária, o que eu vou fazer? Eu vou fechar a cozinha? Não, eu vou mudar a cozinha. O que eles fizeram? Não apoiaram a cozinha. Era 50 famílias. O pastor Carlinho cadastrou as famílias. Era 50 famílias assistidas pela igreja Ágape, lá no fim do Novo Horizonte. Mas está trabalhando sozinho lá na ponta. Se nós tudo aqui está nesse negócio aqui, irmão, 500 famílias a gente... Mas não é o seu projeto, não é o meu projeto. É o projeto do reino. Então nós precisamos dessa mentalidade. Vamos construir, vamos sair daqui com a direção de projetos, mas projetos que vão complementar uns aos outros. Não é fazer projeto para chocar um ao outro, mas é complementar. Pastor Emerson está lá na Santa Helena. Vamos montar um futebol lá no CESAC 3. Pastor Arnaldo está aqui no centro. Nossa, uma capacitação ali, ó. Entendeu? Vamos fazer isso. O Nil tem um tanto de sala de aula lá no Maria Eugênia. Tem umas quantas lá, Nil? Vamos encher aqui lá, vamos dar educação para o povo, vamos fazer dentro das igrejas. Porque aí sim, nós vamos poder bater na porta e falar assim, mas aí, o que você tem? Eu tenho trabalho para te mostrar, eu tenho obra feita. Então, a minha proposta é essa, né? Já que ele abriu o gabinete dele, gente, vamos para casa. Ele empresta ali o computador, vamos arrumar documento, vamos arrumar o que for, vamos fazer o que tiver que fazer, mas vamos trabalhar junto, vamos escrever um projeto. Né? Eu preparei uma mensagem, o pastor Carlinho pediu para preparar uma mensagem, era justiça social. Eu preparei ela lá, gente, me deu temor no coração. Porque nós estamos errando muito como igreja do Senhor na justiça social. Somos nós que somos o equilíbrio, somos nós que somos a luz. O mundo não vai ruim por causa das trevas, ele vai ruim por causa da falta de luz, e nós somos luz do mundo. Então eu convido os irmãos aqui, ingressa nessa, ele vai errar, vai, mas você vai estar perto, puxa a orelha dele, anda junto com ele, vem para o gabinete, vem ver a sessão aqui. Irmãos, eu tive que interceder por ele ali, eu não sei, acho que o vereador começou a olhar, e eles começaram, mas lá na Eco Ponto, sei lá o quê, foi defendendo, falei, gente do céu, isso aqui é a cova do leão puro, isso aqui, irmãos, isso aqui é o mundo espiritual e o mundo, né, sujo que de lidar, então nós precisamos de ajudar ele em oração, nós precisamos participar. Aí você vai embora com essa pergunta, se a igreja que eu estou fechar vai fazer falta para a cidade? Se ela não fizer, é porque nós temos que mudar alguma coisa, em nome de Jesus.
Câmara, esses pastores todos estiverem aqui, meu irmão, aí dá... Eu tenho certeza que os demais vereadores vão sentir a pressão. Eles vão sentir a pressão, né?
Algum pastor? Se tinha alguém que queria falar, né? Pois não, pastor Ana. Obrigado.
Eu quero dizer que é uma alegria estar nesse momento aqui com todos os pastores, fundamentalmente com o senhor, vereador. Eu quero dizer que muito obrigado pela oportunidade que nos concede enquanto pastor, né? Tudo que o pastor Juliano falou, é necessário que nós mudamos a nossa consciência. Isso precisa haver um trabalho para trazer uma consciência na vida de cada pastor, né, daqueles que se conscientizar da necessidade que política, como disse o pastor Juliano, não é do diabo. Política é fundamental nas nossas vidas para que a gente possa galgar e alcançar o que todos nós precisamos. Mas é necessário que tenha consciência, né, para que a gente possa mudar. É necessário que tenha apoio, né, para que a gente possa avançar. Se não tiver, fica difícil, porque eu faço política há muitos anos, como disse o pastor, estou envolvido aqui com política. O meu pensar sempre foi assim, é que atenda à necessidade da sociedade. Eu sou pastor exatamente porque eu decidi ajudar os outros. E passa pelo Evangelho. A conscientização, a formação, né, passa pelo Evangelho. E quando nós temos esse entendimento, nós vamos mudando o ambiente que nós estamos. Passa também pela política. Porque de um quilo de café ou do metro quadrado da terra, passa pela política. É a política que decide. Então, nós precisamos verdadeiramente nos investir dessa consciência, de nos juntarmos enquanto sociedade para que a gente possa alcançar tudo aquilo que nós quisermos. Mas precisamos estar juntos, como foi dito pelo pastor, pelo vereador, não é? Nós precisamos estar juntos para que a gente possa mudar a consciência das pessoas, inclusive dos homens públicos, que eles não veem a igreja e o evangelho como solução. Pelo contrário, eles veem as igrejas como a oportunidade de lograr alguma coisa, que é o voto na época da política. Mas depois, eles subtraem da vida deles, do gabinete deles, a igreja. Então, nós precisamos ter essa consciência. Eu quero agradecer a oportunidade e, sempre que puder, vou estar junto aqui para somar força, para que a gente possa alcançar e avançar. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, vereador. Muito obrigado.
Amém.
Pastor, com licença. Meu nome é Rogério, estou aqui representando o pastor Lucas, sou menorzinho da casa, sou só um obreiro.
Lá da Rocha Eterna.
Da Rocha Eterna, exatamente. Quero aproveitar a oportunidade aqui e convidar todos os pastores e os irmãos para um evento que vai ter lá, que é um evento de missões. É um projeto que nasceu no coração de Deus e colocou no coração do pastor Lucas. E a gente tem feito um trabalho de rua já há 5 anos. Passa até despercebido, tão pequeno que é. E a gente é muito carente de ajuda nessa área. E se eu não tiver, eu queria entender, parece que assim, acho que eu entendi que o senhor se dispôs, é porque cada igreja tem um chamado e um envolvimento em alguma área. E eu queria entender assim, se o gabinete do senhor está disposto a se envolver nisso. Essa é a ideia. A gente apresentar um projeto para
o senhor. Apoiar nesse sentido. Com estrutura, o que você necessite, a gente fazer a gestão para que você tenha estrutura para o evento.
Sim. Para o evento, o que a gente trabalha? A gente evangeliza e leva alimento, cobertor, na porta da UPA, toda quinta-feira, 5 anos.
Certo.
A gente faz isso ali.
Vocês fazem uma comida, alimentação e o cobertor.
Isso. E, assim, é uma demanda que, para a gente, como igreja pequena, uhum, é pesada, é difícil, é muito complicado. Mas, com o tempo, eu conversei com a assessora do senhor, a gente vai estar entrando em contato, sim, e conversando, sim, se aproximando. Mas o mais importante é que eu queria era convidar todos vocês que pudessem participar, estar presentes lá na igreja, uma igreja simples, humilde, pequena. Alguns conhecem o pastor Lucas, um homem de Deus.
Sim.
No dia 15 e 16, sábado e domingo. Então, a gente vai ter um culto de missões e depois um jantar. Amém. Obrigado pela oportunidade.
Bem, obrigado. Tem à disposição.
E obrigado por estar aqui.
Tá. Você teve até contato mesmo no gabinete já, né? Para a gente poder...
Ainda eu peguei do assessora.
Tá, ok.
E também quero dizer a importância do trabalho. Até me emociono. A importância do trabalho da igreja, do cristão, do evangélico, a importância do trabalho do pastor Juliano. Já estive lá internado com o pastor Juliano algumas vezes, já lutei muitos anos para sair do mundo das drogas, já estive com a sua esposa, a Selma, ajudamos a transferência da secretaria para lá, a gente ajudou, a gente foi ali voluntário. E assim, funciona, sabe? Por quê? Porque eu sou fruto disso. Eu estou sentado aqui hoje porque pessoas como vocês acreditaram em mim. Então, assim, eu queria deixar esse testemunho. Obrigado por trabalhar, por acreditar em pessoas que a sociedade já deixou às margens da sociedade. Eu vivi muitos anos na droga. Eu nunca imaginei passar por isso aqui. E, de repente, fui convidado pelo meu pastor para estar aqui representando ele. Então, assim, eu sou grato a Deus, sou grato ao senhor. Alguns pastores que são mais próximos, que fizeram parte disso, pastor Enzo, pastor Juliano, né? E louvado seja Deus por isso. Eu espero poder que a nossa pequena igreja com a minha experiência, com a experiência do nosso pastor também, poder contribuir com os irmãos aí. Estamos juntos para essa batalha, para esses desafios que hão de vir.
Amém. Glória a Deus. Leva nosso abraço, pastor Lucas, viu? Um homem de Deus. E pode contar com a gente, depois a assessoria vai entrar em contato, a gente vai estabelecer, entender o seu projeto e conseguir parceiros para que você tenha continuidade do projeto, diminuindo o custo e você consiga até ampliá-lo, tá? A gente vai trabalhar, eu preciso entender seu projeto, ver quais são as suas dificuldades para a gente dar mais robustez e condição de demanda para você ampliar, tá? Senhor Guilherme.
Amém. Uau, fiquei até emocionado aqui, viu, meu irmão? Que benção, coisa maravilhosa. Eu acho que eu vou desespiritualizar um pouco agora, que fica até com um pouco de vergonha. Eu queria que o senhor pudesse falar, né, de algo que eu pude vivenciar agora esses dias atrás, né? Eu trabalho na prefeitura e eu já pude estar tanto na rua, indo de casa em casa, como também dentro da parte administrativa. E o que eu percebo é que falta conhecimento e, alguns casos, uma informação mais clara e objetiva. Às vezes, a pessoa está com um problema, igual atravessamos ali, né, na minha rua, com um poste sem energia, queimou a lâmpada. E a gente não sabe o que fazer, liga para a CEMIG diz que é para não sei quem. Aí minha vizinha é meio desesperada, e ela falou assim, eu não sei o que eu faço mais, os meninos bagunçam, não sei o quê. E aí falou um monte na minha cabeça. Esse caso eu sabia, por trabalhar lá dentro. Só que mesmo sabendo onde era, eu fui lá e fiz a solicitação, né, o telefone da secretaria não estava funcionando, aí eles mudaram, depois funcionou, mas eu estive lá pessoalmente. Mas no dia que eu fui lá, sabendo como funciona o processo, também solicitei o pastor Levi. E foi atendido, né, já. Assim como numa outra situação, que a gente estava. Eu levei a minha filha no parquinho, na praça aqui do Coque, eu esqueço o nome daquela praça. E lá estava com algumas madeiras soltas, prego para cima, e eu vi aquela situação. Aí comecei a bater uma foto e uma mãe chegou perto lá e estava cheio de criança. Aí ela falou bem assim, eu estava lá controlando para as crianças não se machucarem, e ela falou, nossa, o que é isso aí? E tal. Eu falei assim, olha, eu estou vendo essa situação. Ela começou só a reclamar, ah, é complicado, ninguém ajuda, ninguém reclama. Eu falei, não, mas vai ajudar. Eu estou batendo foto aqui porque eu vou passar para o vereador Levi e ele vai resolver essa situação. Eu joguei no colo dele e nem falei isso para ele. Mas eu estou contando isso daqui porque, assim, no dia seguinte já estava arrumado. Ele até postou, né, o senhor postou. E assim, a gente precisa, pastor, de saber assim, como o seu gabinete já está trabalhando, mas essa é uma questão que alguém chega na igreja aqui tem representatividade, sei lá, de 5 mil pessoas, não sei. Então, assim, a gente chega, alguma pessoa na igreja não sabe o que fazer numa determinada situação. Aí ela não sabe nem para onde ir. E eu já vi muitas vezes alguns vereadores, em anos atrás e tal, usar isso como uma, sei lá, um trampolim, uma mercadoria política, uma coisa simples, como eu não vi no caso do senhor. Chegou e fez a orientação. É assim que faz. Tipo assim, vai lá e fala, não, deixa comigo, resolvo e tal. Não, você vai fazer isso, procura a secretaria tal, mas nós vamos dar uma força. Por quê? Eu pedi na Secretaria de Obras para resolver a questão da luz, não era na CEMIG. O pastor Levi, um dia depois, algo assim, foi lá e ligou, não sei se ele foi, e falou, ó, tem uma situação, os moradores estão falando. Só que quando eu falo, é eu sozinho. Quando ele fala, é uma massa, né? É um vereador, ele representa a população. Então, assim, é interessante a gente saber como funciona, porque assim, o senhor não vai passar a informação de como tudo funciona, mas, às vezes, a pessoa precisa de uma orientação.
Ok,
né?
Ok. É bom e bem ilustrativo para a gente ver como é o mecanismo, né? E a demanda ela vai ser crescente, é lógico que a gente vai ter. Por exemplo, na questão da saúde, o grande problema nosso é que nós não temos processos definidos. O nosso culto nós sabemos que tem abertura, leitura da palavra, os cânticos, a mensagem, a oferta, o apelo no final, e quando tem festa tem um jantar. Então, a gente sabe o processo. Então, um obreiro vai começar o culto, ele não fica, o que eu vou fazer? Tem um processo. Às vezes não está escrito, mas está consolidado. Na saúde, não existe processos definidos. Então, a membra da sua igreja vai na unidade dela, lá é de uma forma. E, às vezes, você tem uma membro que mora em outro lugar, na unidade dela é completamente diferente. Então, uma das coisas que nós vamos trabalhar é estabelecer processos e protocolos claros, para que, se a população tiver acesso ao protocolo e ao processo, como é feito e aonde ir, vai facilitar. É lógico que isso, na ótica política, é o contrário. Eu precisaria até deter as informações, porque eu vou te atender e eu vou vender a dificuldade, eu vou mostrar a dificuldade para te vender a facilidade. Mas eu acho que a gente precisa propor, porque quando a gente tem conhecimento da sistemática e oferece a possibilidade de ter um processo claro, chegando para o pastor, só tem condição de nos ajudar a orientar. Entende? Então, essa é a primeira demanda que a gente vai. Até a gente estabelecer isso, pode trazer para o nosso gabinete. O que eu peço é, às vezes, no nosso gabinete, nós não temos condição de identificar todos. Identifique. Aqui é o pastor fulano. Eu gostaria de pedir ao pastor Levi que fizesse isso. Então, a determinação do nosso assessoria, eu quero agradecer a nossa assessoria estar aqui, é que rapidamente. Então, eu posso não atender, mas eu não posso jamais não dar satisfação ao pedido. Isso é inegociável na minha gestão enquanto vereador. Então, nós precisamos ter... Às vezes, a demanda vem. Às vezes, é uma orientação. Às vezes, é o telefone. Ou, às vezes, é exatamente um contato lá. Dizer, olha, eu preciso que você resolva isso para mim. Então, essa é a primeira, o gabinete. A demanda da saúde, ela é complexa, por quê? Porque eu não tenho como ter gerência, nem posso fazê-lo. Eu sou um fiscalizador para que ninguém passe na frente, mas eu posso orientar a sistemática, onde você vai, como você vai procurar, para que possa contar. E aí a gente pode atender. Por exemplo, você tem uma membra da sua igreja que ela não tem condição de se locomover até o local de consulta. Nós temos aqui, dentro da demanda, se falar com antecedência, nós podemos ir lá levar. Isso é um trabalho que a gente pode fazer. Eu não tenho condição de pegar o remédio. Você está com a receita? A nossa assessoria vai lá, pega o remédio e leva para você. Às vezes, é o trabalho que você faz, e nós poderíamos fazer pela sua membresia. Okay? Por exemplo, coisa clara, às vezes você tem uma pessoa lá na sua igreja que está com insuficiência respiratória e ela não sabe que ela tem direito a receber o oxigênio e ainda ter desconto na conta de energia. E, às vezes, ela não sabe como é que vai fazer. Nós vamos lá, vamos explicar, vamos pegar o papel, vamos protocolar, e o benefício vai alcançar essas pessoas. Então, são essas questões que a gente colocar à disposição. E, às vezes, dá, por exemplo, ao lado da igreja, um terreno, um animal morto que foi colocado próximo da sua igreja. Além também de ter estrutura para eventos, naquilo que for possível, com tempo, é lógico que a demanda é muito grande, a gente tem. Por quê? Porque, da mesma forma que se investe R$500 mil para a festa de Congo, eu não estou fazendo conjectura, eu estou falando uma realidade, se investe R$550 mil numa festa de Congo. Vou tirar a questão teológica, apenas uma constatação. Numa baita estrutura, não é verdade? Numa baita estrutura. Então, para os eventos que nós fazemos, também como pagadores de impostos, seria digno e justo também termos estruturas. Mas, para isso, a gente precisa ter a demanda com antecedência para que a gente possa fazer gestão.
Mas a questão, pastor Levi, mas a questão do Congo não é tratada como manifestação cultural?
O grande problema...
É por isso que ele tem essa diferença?
Manifestação cultural, você poderia te ver. A matéria fica assim, vou lá, vou ver a apresentação. Sim, mas não é, né? Por ser manifestação cultural, eles não investem R$550 mil porque é manifestação cultural. Eles investem porque o Congo tem muita força. Então, essa é uma realidade que a gente tem que ver. É lógico que se desveste, né? se reveste disso, né? Então, é o que eu disse. O que eu acho que a gente tem que ter igualdade cultural. Nós também não fazemos cultura. Então, se tem R$550 mil investindo na cultura... Eu não vou ser contra, mas a gente precisa ter também o investimento na cultura que nós fazemos.
Em 2024 sai uma lei que agora não é
sobre
cultura.
Sim, sim. Então, é sobre esse aspecto que trabalha a questão política. Se nós não falarmos, não vai acontecer a igualdade cultural.
Então, desculpa, eu uso a palavra. Então, existe um recurso
Não é recurso. Existe uma empresa contratada que tem essa estrutura. Se você me passar com antecedência, eu vou lá e faço a gestão para te atender. Aí ele vai colocar lá no planejamento daquele mês o atendimento. Aí ele vai te atender, entendeu? Só que eu não posso assim... alguns pastores já fizeram isso comigo, me liga sexta-feira para atender sábado. Aí eu não, tem coisa que eu não dou conta, porque aí já está tudo planejado. Eu não vou contar quem que é, ok? Vocês...
Pastor Levi?
Entendeu? Então, assim, quanto mais planejamento, menos desgaste dá para o vereador, que eu faço só a gestão. Chega na sexta para atender no sábado, aí eu tenho que ficar nervoso, né? Tem que evitar isso. Mas pois deu, ó, certo. Deu certo.
Meus irmãos, graça e paz a todos. Eu acho que vou dispensar minha apresentação aqui, que eu acho que pelo menos a maioria me conhece. Pastor Levi, te parabenizar por esse evento aqui. Reuniu mais do que eu esperava. E parabenizar o Fulvio, porque insistiu, né? O Fulvio e o Juliano. Né? Todo dia está lá no WhatsApp. Pastor, não esquece não, pastor, não esquece não. Hoje mesmo foi agora de tarde, né? Não tem como esquecer. Mas, graças a Deus, estou feliz. Mas eu gostei muito, foi da primeira fala da abertura, né? Você levantou a nossa visão. E depois eu percebi que nós estamos voltando para o micro de novo. Eu estou aqui pensando, gente, vocês desculpem, isso aqui, eu até tentei tirar aqui e voltou, ó, voltando sozinho aqui. Bem, irmãos, o CNPJ, o que, que eu penso do CNPJ? Eu não tenho CNPJ, né? Porque eu penso o seguinte, o CNPJ da instituição religiosa, da igreja, se você for pensar bem, ela não contribuiu muito para a nossa visão de reino. Na verdade, o CNPJ da instituição mais nos dividiu do que nos ajuntou. O que, que aconteceu aqui ao longo dos anos? Cada um pegou um pedacinho das vestes de Jesus e ó, entendeu? Esse negócio de o que você pode fazer por mim? Eu venho entendendo já há alguns anos que o que a gente precisa fazer com o vereador nosso não é chegar nele e dizer o que você pode fazer por mim. Eu penso que é, Levi, o que eu posso fazer por você? Não é você chegar no prefeito e pressioná-lo, o que você pode fazer pela minha igreja? É chegar no prefeito e dizer, o que eu posso fazer por você? Eu tenho um grupo de jovens que pode ir para a rua, a gente pode ajudar, tem trabalho de prevenção à dengue, que a gente poderia colocar a juventude para ajudar, criar projetos de reino. Quando a gente fala de reino, o que vem à cabeça da gente, né? Não é unidade, né? E principalmente tem aqueles que pensam que essa unidade é só lá no céu. Ah, porque Jesus orou pelo reino de Deus. Sim, antes do reino de Deus vem o reino de Cristo. Porque quando ele orou, vem a nós o teu reino, ele estava aqui efetuando um trabalho que nós precisamos fazer, que é atender o necessitado, o doente, orar, abraçar e fazer com que eles sintam que nós, sendo filhos da luz, e eles ainda à margem, eles podem fazer parte dos filhos da luz pelo nosso abraço. Então, é fazer com que a comunidade perceba que eu não estou lá tentando arrastá-lo para dentro da minha igreja. Eu quero ir lá primeiro oferecer ajuda. E eu vejo muitos pastores fazendo isso. Em relação a esse episódio lá do postinho, pastor Levi, você vai perceber que eu não questionei nada em relação a mim, aos interesses meus. E eu fui com o interesse de tentar marcar consulta para minha mãe e para minha esposa. Mas não foi isso que foi colocado lá. O que eu percebi lá, e já por 4 vezes que eu chego lá às 6 horas da manhã, são pessoas idosas que estão ali às 5 horas da manhã, na maioria deles meio já com a saúde debilitada, esperando pela possibilidade de marcar uma consulta, né? E eu fiquei lá olhando, foi isso que eu estranhei. 7 horas, 30 pessoas, 40 pessoas disputando 20 vagas, que vão voltar para casa sem esperança de marcar uma consulta e tentar na outra semana. Então, assim, a gente olha a necessidade desse rebanho sem pastor. A gente olha o sofrimento desse rebanho que precisa ser amparado. A pergunta é o que eu posso fazer. Eu, irmãos, como membro do COMPAR, Conselho de Pastor de Araguari, eu quero deixar um convite a quem ainda só olha ele de longe. Vá para dentro, ajude. Ah, mas o pastor grande não está lá. Não tem problema, irmão. Jesus começou, foi com os pequenos mesmo. Olha aí, ó, só mais pastores de comunidade mais pequena aqui. O que, que é isso? Olha o tamanhozinho do Ju. Né? Então, vamos pensar nisso. Vamos lá no conselho, criar uma representatividade mais fortalecida e a gente envia para o pastor Levi as reivindicações tomadas no conselho. É uma engrenagem que precisa funcionar, gente, que não fique só na utopia, que não fique só no projeto, mas vamos botar o pé no chão. Unidade é para ser vivida, não é só para ser contemplada e falada. A gente pode viver isso. Durante 12 anos, eu levava toneladas de alimento para o norte de Minas, e quero voltar a fazer isso esse ano, em nome de Jesus. Entende? A gente tem força para isso, é só querer fazer. Se você bota o pé, Jesus está pronto para abençoar, mas você precisa pôr o pé primeiro, fazer a sua parte. Amém, pastor Levi? Deus abençoe pelo seu...
Obrigado, gente. É, a gente... Obrigado, viu, pastor? Obrigado. A gente precisa ter sempre essa visão, né, macro, e caminhar de forma macro, produzir essa mudança, mas também tendo aquilo que é importante. Às vezes, pequenas coisas são importantes ali para o desenvolvimento do trabalho. Mas eu volto a reiterar, realmente, eu queria muito que vocês um dia me procurassem para pensar, pastor Levi, eu queria fazer algumas críticas em relação a essa política pública. E isso vai me fazer continuar sempre, estar sempre preparado para discutir. Saber o que está acontecendo... Porque se eu sou um vereador e você vem discutir uma política pública, um problema, e eu desconheço completamente, eu não estou fazendo o meu trabalho. E eu queria muito ser provocado, nesse sentido de que eu preciso estar ciente, consciente de tudo que está acontecendo. Mas seria muito importante a contribuição de vocês para a gente usar o nosso papel de força política para a gente efetivamente ter as alterações e as mudanças que a gente precisa. Então, essa proximidade ela vai ser positiva para a cidade e para o nosso mandato e para a minha pessoa, porque vocês vão contribuir deveras para que a gente possa fazer um mandato realmente importante como povo de Deus, já pensando daqui a 4 anos, para que o povo evangélico sinta-se confiante de que uma representação evangélica redunda em benefício não pessoal, mas da cidade. E isso é importante. Eu sei do meu papel, estou consciente da responsabilidade espiritual, porque sou pastor de um rebanho, cuido de 13 igrejas, tenho pastores sob o meu comando, centenas de pessoas, sou vereador, estou vereador, sei da nossa responsabilidade, de quantos olhos querem que a gente espirre fora da hora ou que a gente eleve a voz sem ter necessidade de elevar a voz. A cobrança, certamente, sobre nós é muito maior. Se o outro chamar o outro de ordinário, vai ser normal, mas se eu chamar, o pastor Levi chamou o de hoje. Então, a gente tem que pensar um vocabulário que pontue. Então, eu sei que isso, mas eu tenho consciência disso. Mas, ao mesmo tempo, isso me enche de força, não só pelas orações, mas a presença de vocês, isso me traz força para saber que eu não estou sozinho. Eu sempre costumo dizer lá, eu não vou estar lá e depois vocês puxam a escada e eu vou ficar segurando o pincel. Eu sei que vocês vão estar lá segurando a escada e vamos subir mais, porque a gente precisa efetivamente juntos, trabalhar juntos. Ok? Se nenhum pastor mais tiver a palavra... Pois não, pastor Jonas. Amém.
Para a área política, porque eu penso. a massa do jovem, eu acho que é a maior ferramenta do ser humano. Porque o jovem é desbravejo, o jovem vai para a madrugada, às vezes ele não tem um compromisso de casamento, ele pode ir na madrugada para brigar para aqui, de manhã, de noite, ele não trabalha, enfim, ele vai mais do que além, às vezes, de uma pessoa que tem um compromisso com a mulher. De pai, mãe, que ele mede muito a consequência, que vai acontecer na minha casa, no meu esposo. Não que o jovem seja irresponsável, mas ele tem uma liberdade, eu posso falar, né, sobre a juventude, né, ela tem mais liberdade. Em questão disso, eu falo assim, sobre a cultura, o carnaval. O que nós, igreja, podemos nos unir junto com a área política para que nós venhamos a ganhar um espaço e esse espaço ele possa se consolidar. Não, como o Juliano disse aqui, não por uma igreja, mas por um reino, para que nós pudéssemos cada dia mais crescermos. Quem sabe uma semente hoje para que amanhã venha dar frutos. Mas ela precisa de ser, de alguma forma, deliberada, ela precisa ser semeada, ela precisa ser trabalhada com sabedoria aí, tá, o Senhor deu. Conosco aqui fora, e a gente, eu e o pastor, por exemplo, meu pastor não está aqui, estamos representando dele, né, Guilherme? Mas nós podemos chegar nele. E aí já é uma marca dentro da cidade, ele pode chegar numa marca. E aí nós fazemos com que essa juventude entenda como que nós conseguimos, o que nós estamos ganhando e amanhã o que nós podemos fazer. Sim. Porque essa juventude de amanhã vai ocupar esse espaço. Essa juventude de amanhã serão os pastores, serão os empresários da cidade. Isso marca.
Sim.
Porque os nossos filhos têm as suas denominações, os seus congressos, mas nós não temos um movimento que nos dá brilho, não eu, mas os nossos filhos não têm o brilho no olho, fala, estou indo em algo. Como o senhor fez. Louvado seja Deus hoje. Isso, o ótimo, foi maravilhoso. Entendeu? Foi lindo. Só que nós precisamos de algo assim que se estende, uma abertura, para que toda a ponta da linha, toda a igreja, ela se unita. E os pastores abracem isso e falam, a igreja está fazendo algo. Nós estamos trabalhando segurança e tudo mais naquele lugar.
Esse é algo fantástico. Vou ver a minha leitura, como é que isso pode acontecer. Primeiro, precisa haver unidade no entendimento de que isso pode acontecer interdenominacionalmente. Esse é o primeiro aspecto. Montar um projeto, pensar. Nós vamos fazer 3 dias, nós não temos estrutura para o pessoal dormir. Nós vamos fazer 1 noite e 1 dia. Então, nós temos que pensar o projeto. Pensou o projeto? Tem igrejas. Então, nós vamos, todas as igrejas, parar as agendas nesses dias para trazer os nossos jovens. Então, tudo isso é a base. Tendo o projeto, tendo igrejas, talvez a gente não consiga nunca ter todas, mas tem igrejas que vão abraçar isso, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, montando o projeto. Aí a gente vai captar recursos para termos o projeto. E isso, nós vamos colocar recursos esse ano para acontecer o ano que vem. E aí a gente precisa pensar, junto da estratégia de divulgação, como isso vai acontecer, quem é que nós queremos alcançar. E aí isso pode se tornar, amanhã ou depois, uma referência regional. Entende? Mas nasceu da onde? Nasceu do entendimento de que nós podemos nos unir, abrir a nossa agenda e dizer, não, isso é o nosso foco. Podemos ter condição de trabalharmos juntos? Vamos. Então, esse é o projeto, nós vamos querer isso, nós vamos trazer recurso, vamos trazer alguém de fora, nós vamos pensar isso. Pensou? Aí vem da parte política. Aí eu falo, então agora nós vamos fazer uma gestão com a FAEC, fazer gestão estrutural para acontecer. O que acontece no Alto de Páscoa, um trabalho por isso, é que há um planejamento como igreja local. Então, na minha igreja, é um planejamento do primeiro quadrimestre. Então, a nossa igreja, ela tem em função disso. Então, todos os nossos departamentos. E já vem, e agora tem da FAEC. Agora, já passou, já, a gente já ultrapassou. Agora é a FAEC que quer o evento. Não é a igreja que quer que a FAEC faça o evento. Entende isso? Mas isso começou lá, fazendo dentro da minha igreja, foi aumentando, até que o entendimento falou. Entende isso? E é exatamente isso que pode acontecer. Que a gente fazer um evento amanhã ou depois, nós vamos ser procurados. Nós queremos, inclusive, patrocinadores de grandes empresas. Por quê? Porque eles vão ver a movimentação que a gente tem.
Deu o primeiro então, passo.
Muito, o primeiro passo é, vamos fazer junto? Vamos pensar qual o evento que seria? Qual é o modelo de evento? Entendeu? Então, existem eventos, por exemplo, que são regionais. Congressos aí do carnaval de algumas denominações que reúnem milhares de jovens de outras denominações. Mas a gente vai fazer interdenominacional? Excelente. Então, a gente precisa reunir quem vai participar disso, montar o projeto, Não é esse. Então, o projeto precisa ter cara. E aí a gente vai começar a trabalhar politicamente para que ele se torne realidade. Eu acho fantástico. Por quê? Porque eu tenho muita dificuldade no carnaval. Primeiro, eu não vou colocar numa fazenda sem estrutura nenhuma os jovens. Entende? Então, assim, e lugar que tem estrutura é caríssimo para a realidade dos nossos jovens para pagar. Concorda comigo? Então, a gente fica lá. É, graças a Deus que não tem carnaval na cidade. Mas a gente fica lá. Ou a gente faz um evento mais ou menos para jovem, ou a gente não faz nada. Agora, se a gente tivesse custeado pelo órgão público, mas a gente ter o projeto nascendo de nós, seria fantástico. Eu acho que a gente pode começar esse ano, com certeza, pensar junto, analisar, né, junto com o Compar, e aí planejar politicamente para o ano que vem ter recurso, e aí acontecer. Ok? Fantástico. Isso aí, se colocar, eu já tô dentro. Entendeu? E aí o meu papel vai poder colocar. E...
Pastor, vou escrever o projeto na próxima reunião. Então, nós apresentamos ele com custo e tudo.
Isso. Porra.
Concordo com você. Existe uma arena multi... Ah, pois não. Ah, então, o que acontece? Está se fazendo uma arena multiuso, onde a tendência é que a arena multiuso se torne esse local de eventos. É, mas ainda está em construção em muitas etapas e muitas coisas. Entendeu? É, então, felizmente, isso demanda investimento. Aí eu entendo que a prefeitura, aí a gente precisa ver, comprar as batalhas certas. Né? É, a prefeitura construir um local como esse, com recurso próprio, eu acho muito difícil, porque é um valor alto que tem que ser cedido. Entende? E o que a gente precisa mesmo é transformar o projeto da Arena Multiuso para que a Arena Multiuso alcance aquilo que nós necessitamos. Vai ficar prejudicado de uma coisa, é longe, é lá no São Sebastião. Às vezes, algumas pessoas vão entender que está muito distante ali do centro, mas a Arena Multiuso vai, em parte, suprir essa carência que nós temos. Tá? Pois não, pessoal. Ah, pois não.
Eu quero voltar naquilo que falaram antes, inclusive pelo pastor João. Não é possível, nós conseguimos essa proposta, se não houver uma instituição por trás... que nós temos o Compar. Então, para se traçar um projeto desse, tem que estar o grupo de igrejas reunidos, fazer um projeto, desenvolver o projeto. Quando o projeto estiver pronto, que é um problema do brasileiro, não projeta nada e quer fazer num estalar de dedo. Tem que ter projeto, fazer um projeto, reunir as igrejas, o Compar, desenvolver o projeto. Depois do projeto pronto, aí nós buscarmos as instituições, o governo, para que se tenha um respaldo para a execução de um projeto desse, que seria excelente se nós pudéssemos conseguir isso. Passa por aí.
Nascer do projeto parte por isso, né? Nós precisamos ter alguém que senta, planeja junto com o Conselho de Pastores. Nosso papel vai ser lá, participar aqui e também ajudar lá no final para chegar ao recurso. Ok? Algum mais, pastor? Não? Então, pastor, mais uma vez a gente quer agradecer a presença de todos vocês. A minha esposa quer falar? Não. É, a gente está muito feliz. Pede que vocês levem o nosso abraço também às suas esposas, seus filhos. É, nós somos uma família de sacerdotes, então eu sei realmente quanto isso é pesado, às vezes, para nós, e o quanto a gente precisa, né, da nossa família estar coberta com as bênçãos de Deus. Pois não. Sim, nós pretendemos, e eu quero até ser provocado. É lógico, que continuamente falando a gente vai perdendo um pouco. Acho que a gente precisa fazer a primeira reunião, fazer uma questão e caminhar para esse outro projeto para fazer isso. E talvez a gente possa pensar uma próxima reunião, discutir uma política pública, apresentar de algum aspecto para que eu possa fazer uma gestão política para que a gente possa influenciar mudanças. Eu acho que a próxima reunião nós podemos trabalhar nisso. Pois não? Tá bom. Pois não. Às vezes ela, é porque às vezes na sexta ela chega às nove. Tá bom, amados. Você tem coisa assim, tem coisa que a gente precisa ser, porque se a gente não for contundente, as coisas não saem, né, pastor? E a gente sabe meio que dosar, mas amanhã a gente vai levantar essa problemática. O Fluminense não pode. Às vezes os diretores fluminenses estão lá nas suas casas e não tem nenhum foco de dengue perto deles. E eles precisam entender que ele tem que ter responsabilidade. Ok? É nesse aspecto que a gente precisa responsabilizar quem de direito. Amém, amados? Vamos levantar então para nós orarmos, agradecendo a Deus. Aleluia. Pedir para o pastor Arnaldo dirigir a oração de encerramento aí, pastores. Olha, e tem o restante aí ainda, não é possível, mas vamos fazer esse povo sobrar essa comida aí. Não, aí nós estamos ruim, né?
Então vamos orar. Senhor Deus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade que nos concede, Senhor. Senhor, continua fortalecendo a cada um de nós, abrindo dentro de nós, Senhor, Deus, o desejo de ser prestativo para a sociedade, para que nós sejamos eficientes e contribuir junto ao poder público, com a presença do vereador, nos ajudando a trazer solução para aqueles que precisam de saúde, de escola, de educação. Senhor, fortalece o nosso entendimento. Ajuda-nos, Senhor, para que nós possamos alcançar uma vida de paz, de harmonia, de amor e de entendimento, tanto na sociedade quanto nós, enquanto pastores, enquanto igreja. Seja conosco, Senhor. Abençoa o vereador, dá ele força para guardar a sua vida, a sua família, que a vida pública não é fácil, que o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia possa estar sobre ele, guardando, protegendo essa família, para que eles possam beneficiar essa sociedade que tanto precisa. Seja conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém.
Amém. Querido, só lembrar, quinta-feira nós vamos ter uma audiência pública para tratar sobre a dengue e a importância de todos estarem envolvidos para que a gente não tenha. Nós vamos estabelecer processos e protocolos de laboratórios para informar com mais rapidez, fazer o combate. Então, assim, a participação de vocês seria importantíssima, porque vocês lidam lá com... Será quinta-feira a partir das 18 horas, ok? Audiência pública, todos convidados. Obrigado. É isso, aqui na Câmara, tá?